Como indicar o melhor antidepressivo para cada paciente? Esse é um dos grandes desafios para o tratamento da doença. Um medicamento que pode demorar semanas, né, para fazer efeito. O acerto muitas vezes depende de várias tentativas, quando não há outros problemas associados, né? Algumas enfermidades específicas que também podem atrapalhar no efeito de determinado medicamento. Hoje nós vamos analisar o que a medicina pode oferecer de mais moderno para a adequação entre, né, doença, paciente e medicamento. Vou conversar sobre o assunto com o Dr. Ricardo Alberto Moreno. Ele é professor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e fundador do Grupo de Estudos de Doenças Afetivas, o GRUDA. Professor, doutor Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos.
Professor, não é fácil acertar medicamento, especialmente quando se trata de algum transtorno desta natureza, entre eles a depressão, a distimia, a ciclotimia, nós temos vários, bipolaridade. É muito difícil adequar, encontrar o medicamento certo para cada paciente. E por que isso acontece? Quais são as causas desse problema?
A principal causa é que hoje nós temos mais ou menos 20 compostos antidepressivos diferentes. E cada um deles tem propriedades farmacológicas um pouco diferentes um dos outros. Se por um lado isso torna os antidepressivos não iguais entre si, por outro lado isso facilita também na escolha do medicamento, dependendo das necessidades dos nossos pacientes. Então, só vou citar dois exemplos. Se um paciente tem um quadro depressivo com muita dificuldade para dormir, existem antidepressivos que, além de promoverem a melhora da depressão, têm um efeito sedativo importante. Isso seria um benefício, a diferença de outros medicamentos antidepressivos. Uhum. Da mesma forma, se um paciente com depressão tem sintomas dolorosos muito importantes, tem alguns antidepressivos que são bastante eficazes, além da depressão, nos sintomas dolorosos igualmente.
Uhum. Agora, professor, existe algum problema específico da natureza da pessoa? Por exemplo, um perfil metabólico que pode dificultar a adaptação de o efeito de determinado medicamento? Por que pergunto isso? Porque tem sido muito pesquisado, eu já li vários artigos sobre o tema, em que está se tentando traçar perfis metabólicos, perfis genéticos, para encontrar o medicamento certo para cada pessoa, para justamente evitar essa tentativa do erro e acerto. E como é que está essa questão? Como é que vocês têm tratado disso?
Isso é a farmacogenética, que é a tentativa de fazer um estudo do perfil metabólico do paciente em relação a várias substâncias em medicina, dentre elas os antidepressivos. Isso é muito interessante, entretanto, é uma recomendação que ainda não é de uso na prática clínica rotineira, por vários motivos. Um deles, e talvez o principal, é que são poucos os indivíduos que têm problemas metabólicos no fígado que os caracterizaria como metabolizadores rápidos ou metabolizadores lentos de determinadas substâncias. A farmacogenética, entretanto, ela é muito útil em pacientes que não respondem às terapêuticas convencionais. Ou seja, você usou já dois ou três antidepressivos e o indivíduo não respondeu adequadamente, você pode pesquisar se há algum problema inerente ao metabolismo do próprio paciente. E aí a farmacogenética pode auxiliar na escolha de uma substância mais adequada.
Uhum. E esse teste, professor, quando é necessário, portanto, o senhor diz, não vale para a maioria dos casos, mas em alguns casos, sim. Como é feito esse exame? É um exame de sangue específico? Como é feito?
Ele é feito um exame de sangue. Você coleta uma amostra de sangue, leva ao laboratório, através de várias análises clínicas, né, determinado o perfil do metabolismo de umas enzimas específicas do fígado, que são as enzimas chamadas do enzima do citocromo P450, são aproximadamente 10, 15 enzimas diferentes e que são responsáveis pela metabolização de muitas coisas que a gente ingere, desde medicamentos, alimentos, entre outras coisas. Porque tudo isso passa pelo fígado, que é o nosso primeiro filtro, por assim dizer, né? Um grande depurador do organismo, e essas enzimas são responsáveis por fazerem esse metabolismo. E algumas pessoas podem ter alterações genéticas, determinadas geneticamente, que promovem ou facilitam algumas enzimas ou não.
Agora, vamos complicar então um pouco essa situação. Conheço casos, pelo menos duas pessoas no universo, vamos considerar o meu universo de cada pessoa, né? Quantas pessoas a gente conhece. Conheço pelo menos duas que tentaram usar medicamentos e não obtiveram efeito. Três, quatro medicamentos sem efeito algum para o problema. O problema está em identificar... porque há vários tipos de depressão, níveis de depressão e de outras patologias. O problema está nisso ou pode estar no organismo? Como tratar? Felizmente que não é a maioria, né, professor? Porque não se ficaria muito difícil. Mas há casos em que as pessoas trocam quatro vezes de medicamento e sem efeito algum. E aí o que é que você faz?
Na psiquiatria, assim como nas outras áreas da medicina, existem as doenças. As doenças, elas têm os seus tratamentos, e de modo geral, 10 a 20% dos pacientes não respondem às terapêuticas convencionais. E a psiquiatria não é diferente disto, a depressão também não é. Então nós temos 10 a 20% que são chamados pacientes com depressão resistente a tratamentos, que é justamente aqueles casos em que você acabou de citar, indivíduos que fazem 3, 4... ensaios com antidepressivos e não obtém uma melhora significativa. Esses pacientes, eles podem ter essa depressão resistente por vários motivos. Primeiro, por um curso natural da doença. Segundo, podem ter uma associação com outros problemas clínicos ou psiquiátricos ou mesmo metabólicos, enfim. Qualquer outro tipo de situação orgânica que possa explicar a depressão resistente ou o curso natural da doença. Nesses casos, existe todo um protocolo de tratamento para abordar esses pacientes. E aí nós temos outras estratégias de tratamento muito eficazes, como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, né? O ECT, o eletrochoque, como conhecido popularmente assim.
A estimulação craniana, o senhor está falando, impulso magnético.
Não, isso,
isso é outra coisa.
Pelo ECT, pelo eletrochoque.
Ah, pelo eletrochoque.
Depois tem as terapias de neuromodulação, que é a estimulação magnética transcraniana, e daí tem a implantação de eletrodos, e aí tem toda uma série de procedimentos que podem ser feitos para esses pacientes de acordo com, novamente, as características da depressão resistente que eles apresentam.
Essa implantação de eletrodos tem trazido resultados, professor?
Olha, eu não tenho experiência com isto, mas os dados que a gente vê na literatura são muito promissores. Assim, claro que, como é um procedimento invasivo, né, que instalação de eletrodos no cérebro, é um procedimento que é usado em casos muito especiais, ou seja, quando o ECT, a estimulação não funcionou, aí você pode utilizar esse tipo de procedimento, mas os resultados são muito promissores.
Bom, deu para entender quais são as dificuldades que se impõem, então, para que a pessoa encontre o medicamento certo, né? Isso, às vezes, depende de uma análise mais complexa, de mais exames, para você fechar esse quadro, porque vai depender de caso a caso. Em média, professora, a resposta para estes problemas, quando você acerta o medicamento, você já obtém uma resposta positiva dentro de 30 dias ou leva um tempo maior?
De modo geral, os pacientes têm uma resposta de entre 7 a 10 dias. Isso a gente chama de resposta a tratamento. Isso significa que eles podem melhorar entre 25% a 50% ou um pouco mais. O tratamento pleno, eficácia plena, a gente obtém aproximadamente na quarta semana. Até a décima semana, aí o indivíduo atinge um estágio que nós chamamos de remissão, quando ele não apresenta mais sinais ou sintomas do episódio depressivo.
Uhum.
Cabe ressaltar que, apesar dessas dificuldades de identificar qual o melhor antidepressivo para cada paciente ou para cada tipo de depressão, já que as depressões são diferentes, nós falamos de uma doença única, o potencial de tratamento do transtorno depressivo, dos episódios depressivos, é muito bom. É muito bom se a gente considerar todo o arsenal terapêutico que nós temos hoje. Os medicamentos, as terapêuticas não medicamentosas, como a estimulação magnética, o eletrochoque, as terapias psicológicas melhoraram muito, com abordagens mais objetivas, mais dirigidas, que ajudam o indivíduo, dá um instrumental psicológico para o indivíduo para enfrentar a própria situação da depressão. Enfim, o que nós dispomos hoje para abordar o paciente em todos os seus níveis, a chance de sucesso do tratamento é muito elevada.
Isso é importante enfatizarmos, porque, claro, há casos mais difíceis, mas eles são exceção. Só que existem, esse é que é o problema. Existem e tem que se encontrar uma saída para isso. E quando a gente está aqui, é claro que eu falei da depressão, mas há outras doenças que eu gostaria que o senhor também, outras patologias que também trazem problemas, né, e não são necessariamente a depressão, ou são tipo, por exemplo, de bipolaridade, uma distimia, que é um outro quadro muito comum e é de difícil identificação, uma ciclotimia, professor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessas nuances e como é difícil identificar exatamente qual é o problema da pessoa, que pode ter sido desencadeado por uma perda muito forte, por um assédio moral no trabalho, pelo fim de um relacionamento, enfim, por tantas coisas, não é? Então essas nuances também são importantes, né?
São muito importantes. Mas aqui o principal é poder identificar as patologias ou, em caso de dúvida, ter um esclarecimento se se trata apenas de uma questão situacional, circunstancial, ou se se instalou uma doença, uma enfermidade psiquiátrica.
Uhum.
Mas assim, a grosso modo, nós temos as depressões de um lado, o indivíduo que só tem depressão ao longo da vida, a pessoa tem um episódio depressivo, a chance dele ter um segundo episódio é da ordem de 60%, isso significa que mais ou menos 40% terá um episódio depressivo e nunca mais tem nada. Já 60% tem episódios que tendem a se repetir ao longo da vida. Isso são chamados de episódios depressivos recorrentes. E do outro lado, nós temos o transtorno bipolar, que é o indivíduo que apresenta, além dos episódios depressivos, episódios de hipomania ou mania, ou uma euforia, ou uma irritabilidade, quer dizer, o próprio nome diz bipolar, quer dizer, uma alternância dos dois polos, de humor para baixo ou para cima. E são, aparentemente, situações bem diferentes, porque tem curso diferente, tem genética diferente e o tratamento também é diferente. Isso é muito importante.
Diferente exatamente em quê? Vamos pegar então só para a gente exemplificar um caso de depressão. Perfeito. Que está de um lado e um caso, por exemplo, de bipolaridade ou ciclotomia, é um tipo mais leve de bipolaridade.
De bipolaridade.
Eu andei lendo, me preparando um pouco para entrevistá-lo, né?
Perfeito.
Então, são coisas diferentes, depressão, distimia é uma coisa, bipolaridade, ciclotimia é outra. Estão em, né?
Perfeito. Ok, então no caso da depressão, episódio único recorrente, o tratamento é com medicamentos antidepressivos. exclusivamente. É, excepcionalmente, você pode usar outros tratamentos, mas assim, para a grande maioria dos pacientes, os protocolos de tratamento indicam os antidepressivos. Já para o transtorno bipolar, os antidepressivos não são indicados. Por quê? Porque eles podem piorar o ciclo da doença. Eles podem piorar a doença em si. É, o que são indicados são os medicamentos chamados estabilizadores de humor, que inclui o lítio, a carbamazepina, o ácido valproico, alguns antipsicóticos atípicos, etc. Quer dizer, são medicamentos com um perfil de ação muito diferente do que é utilizado nas depressões que não são bipolares. Então, esse é muito importante que as pessoas tenham em mente, porque na suspeita de um transtorno bipolar, o protocolo de tratamento já é muito diferente do que é feito quando o indivíduo tem apenas uma depressão, um quadro depressivo. E no transtorno bipolar nós temos um agravante ou um fator a mais, que é o fator genético, né? Que o transtorno bipolar é a doença que mais, da doença psiquiátrica, que mais se aproxima do modelo médico tradicional, com características genéticas, com bases fisiopatológicas mais ou menos determinadas, entre outras características das doenças de medicina.
Perfeito. E para finalizar, muitas vezes um paciente tem que tomar o remédio para o resto da vida, dependendo do caso, né? Tanto na depressão quanto nos casos de bipolaridade.
Exatamente. E isso é uma questão assim, a doença bipolar, ela é recorrente por natureza e precisa de tratamento preventivo como qualquer doença crônica em medicina. E já na depressão, como eu coloquei, 60% dos pacientes têm um risco de terem novos episódios ao longo da vida. E faz sentido pensar que o indivíduo que já teve 3-4 episódios precisa de um tratamento para prevenir o aparecimento dos episódios sucessivos ao longo da vida. Quer dizer, um tratamento preventivo, da mesma forma como se faz para qualquer doença crônica em medicina.
Muito bem. Fizemos uma entrevista longa, professor. Ainda não tirei todas as minhas dúvidas, mas enfim, não é? Tentamos aqui ampliar o espectro para compreender por que é tão difícil, às vezes, acertar o medicamento, mas não pode se desistir do tratamento. Há possibilidade de fazer exames complementares para descobrir se há outras alterações que dificultam no efeito desse medicamento. Então, a medicina, o que o professor disse para a gente concluir, é que a medicina hoje dispõe de muitos recursos. Professor, e quem quiser buscar informações para no grupo de estudos de doenças afetivas, como pode fazer o GRUDA, né?
Isso, tem um site que é o www.progruda.com. É o nosso site, aí tem todas as informações sobre como procurar auxílio, se matricular para eventuais tratamentos, as palestras que a gente oferece para a comunidade, cursos e tudo mais.
Vocês fazem avaliações para participação em determinados testes, né, com medicamentos, para estudos? É possível, se vocês escolhem o perfil, a pessoa tem que buscar fazer sua inscrição e ver se se encaixa no perfil, não é?
Isso.
E pode participar desses tratamentos, desses estudos?
Pode sim, isso é aberto, gratuito. Nós estamos disponíveis aí para ajudar a comunidade também.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Ricardo Alberto Moreno, professor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e fundador deste Grupo de Estudos de Doenças Afetivas, o GRUDA. Obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade. Bom dia.